Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11.6, nesta quinta-feira, 8 de julho de 2021. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal?
Que tal? Pois é, e hoje a gente recebe aqui no programa Celso Amorim, ex-chanceler, ex-ministro da Defesa, ex-ministro das Relações Exteriores, estará aqui conosco já já para comentar essa reação dos militares, das Forças Armadas, do ministro da Defesa contra integrantes da CPI, a nota, inclusive, ameaçadora contra o Omar Aziz, e também sobre a visita do diretor da CIA, do número um da CIA, ao Brasil. Rovai, hoje a gente também comenta a prisão, né, do Roberto Dias, que movimentou a internet ontem, essa nota, e também tem nova pesquisa Poder Data, e eu já começo também trazendo uma breaking news, Rovai. Uma breaking news, a viúva do capitão Adriano da Nóbrega fechou uma delação premiada com o Ministério Público. Olha só, a delação está na segunda fase, já foi aceita pelos procuradores, um furo aqui do Guilherme Amado, viúva do capitão Adriano da Nóbrega, um miliciano que era ligado ao Flávio Bolsonaro, que foi assassinado na Bahia no ano passado, está perto de homologar aí, então, uma delação premiada com o Ministério Público e o Ministério Público no Estado. Ela chama Júlia Emílio Melo Latufo e já está negociando há algumas semanas com os procuradores. Então, essa delação tem como seu advogado o ex-senador Demóstenes Torres, que voltou a advogar, Rovai.
Advogado dela,
a viúva do capitão Adriano da Nóbrega, miliciano.
Você lembra do Demóstenes? Era um senador moralista, desses que fazia discurso... Opa, aqui ajeitar o meu bonezinho. Discurso de udenista, que prendia todo mundo e tal. Aí ele foi pego com a mão na bufunfa, se eu não me engano, num escândalo do governo de Brasília, na época... Paulo Cleto, não? Enfim, do Arruda. Acho que na época do Arruda. E ele queria ser candidato de novo, não sei o que deu. Era um cara que tinha pretensões presidenciais, esse Demóstenes Torres. A vida é dura, né? Agora ele voltou a advogar. Mas ele era, acho que, promotor. Demóstenes Torres foi senador da República. Vamos olhar aqui. É um jurista e político brasileiro. Sim, jurista. Vamos ver. O que mais, Wikipedia? Me ajuda. Foi senador até 2012, foi cassado por quebra de decoro parlamentar, mas eu acho que foi no escândalo, é do Ministério Público, eu tenho razão, promotor de justiça, foi procurador-geral do órgão lá em Goiás e da Secretaria de Segurança Pública no governo do Marconi Perillo. Aí ele cai, né? Ele se elege senador e faz toda a caça ao PT, era um combativo, caça PT e tudo, e depois ele é pego com a mão na bufunfa. A máfia de caça-níqueis, do Carlinhos Cachoeira, é isso aí, a máfia de caça-níqueis do Carlinhos Cachoeira. É isso aí, vida que segue para o Demóstenes.
É muito estranha essa história, e olha só, ontem mesmo saiu uma notícia, eu até vim aqui buscar, que eu tinha lido, nem tinha chamado muita atenção, uma notícia do Globo, que a viúva do Adriano da Nóbrega se casou com um empresário que patrocinou clubes do Rio e que devia dinheiro ao miliciano. Então, ou seja, e agora a gente tem a notícia que ela está... vai fazer uma delação, então aí deve sair aí bastante coisa quente, porque a gente sabe da ligação do Adriano da Nóbrega com o Flávio Bolsonaro, E com o Jair Bolsonaro, né, vai saber o que que ela vai dizer e se vai chegar na família Bolsonaro, porque foi muito estranha aquela morte, aquele assassinato do Adriano da Nóbrega, que estava foragido, né, na Bahia e foi morto num sítio de um vereador do PSL. Então é cheio de né, coisas estranhas essa história, né, Rovai? Tem aqui um superchat do Cláudio Alves que está chegando aqui. Bom dia, boa tarde. Bom dia ainda. O Demóstenes não tinha ligação com um bicheiro?
É com Cachoeira, Carlinhos Cachoeira, máquina de caça-níquel. Acabei de olhar aqui, né? É que eu lembro que ele tinha se envolvido numa. Mas eu acho que ele se envolveu numa tramóia do Arruda também. Mas hoje é aniversário, Dri, hoje é aniversário da Sônia Regina Angarten e da irmã dela, Júlia. Vou usar uma velinha aqui, um simulacro de velhinha, para soprar parabéns para a Sônia e para a irmã Júlia.
Parabéns! É, que legal, né? Fazer aniversário no mesmo dia, né? Muito bacana. Eu faço aniversário no mesmo dia que a minha mãe também. É bom que é uma festa só, né? Se bem que agora na pandemia fica mais difícil da gente se aglomerar, apesar das vacinas, apesar da gente estar avançando pouco a pouco, apesar do governo, né, Rovai, não ter feito os esforços necessários para a vacinação ter começado bem antes, como já podia, ficou provado aí que podia ter começado em dezembro, né, do ano passado, a gente ainda não pode se aglomerar tanto, né, se abraçar. Mas eu vou dar um salve aqui para quem está chegando. Wellington Gama Cruz, Luciane Paes, Leonardo Reis, bom dia aos progressistas, é isso aí. Bom dia, Flávia Moraes, bom dia, Sandra Maria Borba, bom dia, Maicon, Felipe, Liz Fabre, direto de Maringá, terra do Marreco, né? Do Ricardo Barros, da Nise Yamaguchi, para por aí, né? A Maringá ficou famosa por essas pessoas aí. Aí, né, que colocou na vida política nacional aqui, né? Celi Puglia, bom dia de Sorocaba. Daniel Miage, um grande beijo para o nosso Daniel Miage, lá direto do Japão, que expressa aqui a solidariedade ao Rovai, falou bastante aí dessa questão dos ataques, né, Rovai, após criticar a postura violenta nas manifestações por parte do PCO, mas a gente não vai falar mais desse assunto hoje, mas eu só queria, antes da gente entrar num outro assunto, divulgar a vaquinha solidária, gente, que a gente fez, atendendo aí a pedidos da comunidade, que é um fórum que é muito solidária, e que para ajudar os militantes sem teto, tá aqui, tô colocando aqui no chat, os militantes sem teto que ficaram sem os celulares, eles tiveram os celulares roubados na manifestação do último sábado, então tá aí o link para quem puder ajudar para a gente bater a meta para comprar os dois celulares, né, Rovai?
É isso, acho que temos que comprar os celulares. Eu acho que assim, não vou voltar no assunto, não me interessa ficar aqui guerreando, até porque minha questão com o PCO não é sobre a visão que eles têm de mundo, política, tal, é sobre. E nem eu não tenho um problema com militantes do PCO. Tem uma molecada que é de esquerda, que tem visões de mundo até às vezes parecidas com a minha, de transformação social. Isso não está em jogo aqui. O que tem eu discordo, é que eu acho que o PCO não poderia ter agido do jeito que agiu na Avenida Paulista, depois de lideranças nacionais terem convidado lideranças do PSDB. Ontem, por acaso, né, eu mandei uma mensagem para a Gleisi, ela me respondeu com prontidão, e ela falou assim: pode divulgar. Aí eu falei: posso divulgar no programa lá que eu tenho no YouTube, o Fórum 11,5? Ela mandou um dedinho assim, ó. Aí a questão que eu colocava é: queria saber de você. Pera, não estou preocupado. Eu disse: olha, o Rui Costa Pimenta deu uma entrevista no Atush, que foi na terça-feira, e ele dá a entender que o PT corroborou o fora PSDB deles, dizendo que os sindicatos ameaçaram, inclusive, ir embora se o PT não se posicionasse. Aí ela falou: de jeito nenhum. O PT não apoiou e não apoia esse tipo de atitude de agressões e de ameaças. E avaliamos que é importante que aqueles que quiserem se manifestar contra o Bolsonaro o façam e participem dos atos. Só vamos tirar o Bolsonaro com o movimento mais amplo. Isso é em on, Gleisi Hoffmann. Então, assim, está se criando uma coisa que eles estão fazendo pelo nome do PT, que é milícia do PT, não é verdade. Isso é ruim para o campo progressista como um todo. E aí eu vou fazer um apelo para vocês. Uma das coisas mais chatas desse episódio todo foi que a companheira do Movimento Sem Teto no centro da cidade foi agredida junto com outras pessoas e foi absolutamente desqualificada e deslegitimada pelo Rui Costa Pimenta. Então a gente quer comprar os celulares. Então a gente vai pedir para vocês, por favor, se puderem contribuir para a gente poder dar os celulares para elas de presente. Já acabou a história, Flávia, Maria
Era
Flor, eu
só.
vou lá. Eu acho que assim, a gente tem que devolver os celulares para eles. É isso que é a questão para mim. Não é possível que, aliás, o PCO deveria devolver os celulares, independente de qualquer coisa. Mas senão a gente vai devolver.
É isso aí. Então, o link está no chat. Eu quero dar aqui um feliz aniversário para Ana Maria Marins, moradora de Santos, que em 2019 comemorou o aniversário na saudosa Casa Fórum. Então, feliz aniversário para ela, que a Casa Fórum, infelizmente, já não existe mais, mas ficam as memórias, as boas memórias de grandes eventos que aquele espaço recebeu, né? Então, tá aí o parabéns para Ana Maria Marins. Quanta gente está fazendo aniversário hoje, né? 8 de julho, é bastante gente. Vamos lá, Rovai, eu tenho uma notícia boa aqui, porque ontem a gente falou de duas pesquisas, né, que
Tanto
mostravam.
a minha imagem quanto a tua parecem estar ruins, né? É impressão minha ou é?
É o problema da internet, né? Mas a
A
gente.
tua está bem com uma iluminação atrás. Deixa eu ver se é.
Ver.
Eu queria saber, então, de todo mundo que está assistindo, se está ruim a imagem para vocês.
E Rovai, eu queria falar de mais uma pesquisa. A gente teve a pesquisa Ipsos, né, mostrando o ex-presidente Lula vencendo no segundo turno com mais de 50% contra o Bolsonaro. Depois a gente teve ontem a pesquisa Caeste dos bancos, né, também mostrando o ex-presidente Lula com, na verdade, da Ipsos, 58%, ontem 54% contra o Bolsonaro, o ex-presidente Lula. Sim, se consolidando como favorito para a disputa de 2022. Claro que a gente está falando ainda mais de um ano antes, mas se fosse hoje, essa é a realidade. Hoje a gente tem a divulgação de mais uma pesquisa que foi divulgada pelo site Poder 360, a pesquisa Poder Data, que mostra aí que consolida ainda essa tendência. Olha só, no último levantamento, o ex-presidente tinha 31%, agora ele tem 43%, uma disparada de 12% em um mês. Um mês, então, ele cresceu 12%. Já o presidente Jair Bolsonaro, que marcava 33, caiu para 29. Essa pesquisa do Poder Data, ela ainda aponta que o ex-presidente Lula poderia vencer no primeiro turno já, porque eles dizem que, né, o ex-presidente Lula teria 43% no primeiro turno, e aí é a soma dos votos de todos os adversários, somariam 44%. Considerando a margem de erro, é capaz de o ex-presidente Lula vencer num primeiro turno ainda. E aí, num segundo turno, também dá uma vitória do Lula, com 55,4%. contra 32 do Bolsonaro. Então, mantém aí essa faixa das outras duas pesquisas que a gente conversou essa semana, 54, 58, a do Poder Data dá 55%. Vovaí, só para te passar a bola para você comentar esses dados, o Ciro Gomes, que tinha 10% ao mês, agora está com 6%. Rovai, 6%, igual o Dória, que também marcou 6%, e o Mandetta, 3%, isso num cenário de primeiro turno. Rovai.
Enfim, é um momento, digamos assim, alvissareiro para o ex-presidente Lula, né? Ele nunca teve tão bem nas pesquisas. O adversário direto dele está passando pela sua pior crise, que é o presidente Jair Bolsonaro. Tem gente que acha que o Bolsonaro daqui é só ladeira abaixo, tem gente que acha que ele chegou no fundo do poço. Eu falava exatamente isso ontem com a Tuxa. A questão é saber em que momento o Bolsonaro está. Se ele estiver no fundo do poço, abre espaço para ele. Se ele estiver no seu momento em intermediário e tiver como cair mais, abre espaço para uma terceira via. Eduardo Leite, Ciro Gomes, João Dória, enfim. Até o Moro, que virou Nanico, pode ser a terceira via. Então, abre algum espaço para uma terceira via. Mas para que essa terceira via exista, ela vai ter que ser um conglomerado de pequenos candidatos, de candidatos nanicos, que estão com 5, 6, 7% dos votos. Teriam que se fechar em Copas, Mandetta, tal, e todos apoiarem um, mesmo se o Bolsonaro cair muito, porque eu acho que se o Bolsonaro cair muito, ele vai parar lá pelos 18, 19, 20, 21%. Se esse momento for o pior dele, ele vai voltar a crescer, vai chegar nos seus 30, 32, 35 pontos e vai num segundo turno onde com alguma resistência para enfrentar o Lula. Então, qual é o momento que eu acho que ele está? Eu não acho que ele não está nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho muito difícil ele cair muito mais e acho muito difícil ele se recuperar de uma maneira muito forte também. Se isso é possível de acontecer, o Lula, em 2005, né, ele chegou a perder para o Serra em simulações de segundo turno, para o Alckmin, perdão. E ele ganha do Alckmin com alguma vantagem, né, uma vantagem bastante grande no segundo turno, tendo mais votos, inclusive, já em 2006. Então, o Lula se recupera completamente daquela crise do mensalão. É a expectativa do bolsonarismo. Quem está com o Bolsonaro ainda espera isso. Espera poder que ele faça a reviravolta Lula 2005, Lula 2006.
Pois é, tem um comentário aqui do Cláudio Alves. Dri, Ciro está com 6% acima ou abaixo de zero? Pois é, ele está se consolidando com esses 6% aí, né? Ele que chegou, no, né? Antes tinha uns 12, depois que contratou o João Santana, parece que não está dando certo. O Cláudio Alves está dizendo: Leite está fora, direitista não vota em gay. Aliás, quem gravou um vídeo homofóbico contra aí o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, que fez, né, que se assumiu homossexual na semana passada, foi o Jair Renan. Jair Renan, o 04, Rovai, 04, fez um vídeo nas suas redes sociais, ele que é todo ativo, né, como os irmãos, né, como toda a família, nas redes, fez um vídeo super homofóbico, dizendo que ia comprar, comer uma churrascaria com uma carne, comer, saudar a gauchada, bem homofóbico. E, Rovai, a gente tem mais uma breaking news aqui, o Olavo de Carvalho desembarcando no Brasil para fazer um tratamento médico. Ele que mora nos Estados Unidos, né, no estado da Virgínia, desde 2005, desembarcou aqui para fazer um tratamento médico. Pois é, ele chegou a ser internado, né, com problemas respiratórios em abril, no, lá nos Estados Unidos, mas agora a gente tem essa breaking
Nossa.
news que ele foi levado para o Incor Hovai, em São Paulo.
É, ao que consta, a gente até pediu aí para a nossa equipe apurar, né? É, o Julinho, o Plínio estão indo atrás, mas que teria aí ele estaria com um grave problema de saúde, né? A gente não deseja mal a ninguém aqui, nós temos aquele espírito cristão, mas também não fica aqui, né? Mandando melhoras, né? Ele que se trate lá, espero que ele consiga um bom médico. E vida e bola para frente. Mas
É.
não consigo falar.
Pois é, mas
Mais.
pois é, vamos falar de CPI, Ruvai, que CPI tá, ontem pegou fogo, né? Ontem foi aí uma cena inédita que causou muita polêmica, porque foi pela primeira vez decretada uma prisão por perjúrio, por mentir na CPI, mesmo tendo jurado dizer a verdade. É, exatamente, foi o Roberto Dias, né, ex-diretor do Ministério da Saúde, que teve a prisão decretada. Vou colocar aqui, Rovai, o videozinho do momento em que o Omar Aziz prendeu o sujeito, vai que depois de passar 5 horas lá no Senado, pagou fiança de R$ 1.100 e foi libertado. Vamos ver, a gente já comenta essa prisão, vai.
Não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 300, 527 mil mortos. Mil mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Por que que ele não teve esse empenho para comprar a Pfizer, que era de responsabilidade dele naquela época? Por quê? Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil. Porque nós estamos aqui pelo Brasil, pelos que morreram, pelas vítimas hoje sequeladas. Nós não estamos aqui para brincar, não, de ouvir historinha de servidor que pediu propina. Isso que está acontecendo não vai acontecer mais. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada.
Pois é, então a gente tem aí a prisão, né? O Omar Aziz cansou de ouvir mentira na CPI e decretou a prisão do Roberto Dias. A gente teve áudios, né, ontem, que já foram divulgados enquanto rolava a sessão, que mostravam as mentiras do Roberto Dias. E causou polêmica, Rovai, porque alguns senadores falaram: ah, mas todo mundo mentiu aqui, o Pazuello mentiu, Elcio Franco mentiu, todo mundo mentiu, porque só Roberto Dias vai ser preso. Rovai, por que que você acha que foi certa a atitude do Omar Aziz? Tem que prender mesmo, e que isso vai servir de lição para os próximos depoimentos?
Eu escrevi um texto ontem cujo título era Prisão de Roberto Dias na CPI pode estar errada, mas também pode estar bem certa. Qual que é a questão, né? Aliás, estou vendo aqui que saiu tem os links errados aqui, depois eu preciso dar um jeito no meu texto lá. Vou entrar lá que tem uns links esquisitos. É, mas eu trabalho com que tese, Dri? Assim, tudo bem, um monte de gente não foi presa, mas você estava começando a CPI, você estava tentando calcular qual era a medida que você deveria ter de rigidez com aqueles depoentes. Chegou uma hora que você viu que estava virando palhaçada. E aí você teve que ir para cima. Teve que ir para cima de um, que eu até no texto digo, foi pego para Cristo, usando aí uma gíria, Esse que foi pego para Cristo vai ter que responder pelos seus atos a partir de agora. E os outros que estão chegando para depor, e outros que já foram depor e que serão convidados de novo, vão ficar mais espertos. Então, do ponto de vista simbólico, tem advogados que dizem: olha, perjúria não existe, perjúria é só em filme americano. Essa coisa de mentir, isso não leva ninguém preso, não se dá voz de prisão por alguém por isso. Então, vi vários advogados fazendo essa observação. Então, se houve aí um excesso da lei, o mundo jurídico é que tem que discutir. Eu estou fazendo uma análise do ponto de vista político. Político. Eu não tenho esses elementos jurídicos para fazer essa análise. Do ponto de vista político, eu acho que aqueles que vão depor agora terão um pouco mais de receio de ficar descaradamente mentindo. Porque uma coisa, Adri, é mentir sem que o outro tenha como ter elementos para ter certeza do que tá sendo dito. Quando o outro tem todos os elementos da sua mentira, eu acho que a CPI tem que fazer alguma coisa. Eu acho que nesses casos não dá para simplesmente fazer de conta que não aconteceu nada. Ah, perjúrio não dá prisão, então não tem como dar voz de prisão, mas na CPI. Porque fundamentalmente você dá voz de prisão se alguém mentiu.
E foram mentiras descaradas, né, Ruvai? Ele disse que tinha encontrado lá o Dominguete, né, no shopping por acaso, para tomar um chopinho, tal. E aí depois, só que o celular do Dominguete, ele tá sobre, né, tá com a CPI. Então eles tiveram acesso a tudo do celular do Dominguete. E aí no celular do Dominguete fica claro, não teve nada dessa história de chopinho casual. Foi tudo combinado, reunião marcada. Então, assim, ficou muito descarada essa mentira, né, Ruvai? E o Celso Amorim já está aqui conosco. Ótimo, porque nós já vamos, então, agora falar da nota da defesa e das Forças Armadas contra o senador Omar Aziz, presidente da CPI. Vamos, então, chamar aqui. Colocar aqui o Celso Amorim, ex-chanceler, ex-ministro da Defesa e das Relações Exteriores. Bem-vindo aqui ao programa Fórum 11:30. Tudo bom, Celso?
Tudo bem, Dri? Tudo bem, Renato? Prazer estar com vocês aí.
Prazer é
Prazer
nosso
é
tê-lo
nosso.
aqui. Aliás, a gente tem muito assunto para tratar com o senhor, porque, veja, tem essa história da CIA, tem essa história da nota do Ministério da Defesa e tem o assassinato do presidente do Haiti, que é uma outra questão aí que talvez o senhor possa nos elucidar. Eu
Tudo
mesmo
bem.
estou meio perdido. Começamos por onde, Adriano? Ele tem a prerrogativa.
Eu posso falar do Haiti rapidinho, porque eu acho que eu não tenho muito a
Vamos lá.
acrescentar em termos de conhecimento específico do que se passou. Eu hoje, aliás, não li nada, mas o que eu li ontem não dá clareza. Eu conheci bem o Haiti, como você sabe, nós tivemos lá muito tempo.
Sim.
Não se pode, para ser justo, nesse caso, não se pode atribuir os generais. Nós tivemos lá, foi uma decisão política do governo brasileiro. Nós tivemos lá, contivemos junto com o Chile, com a Argentina, com o Uruguai, com o mandato da ONU, e ficamos lá muito tempo. Talvez até não tenhamos ficado tempo suficiente para realmente promover uma mudança, e não tivemos, o que eu acho, digamos, para resumir, o apoio que era necessário da comunidade internacional, sobretudo do terremoto, depois do terremoto, para a reconstrução do Haiti. O Brasil teve um grande projeto, por exemplo, para ajudar a construir uma hidrelétrica, fizemos o projeto todo, demos uma contribuição muito grande através do Banco Mundial, ou do BID, eu não sei onde ficou depositada a quantia, mas na expectativa de que outros também fizessem isso, porque a gente achava que era para tratar do desenvolvimento social e econômico do Haiti. E isso, infelizmente, a famosa comunidade internacional não compareceu da maneira que a gente esperava. Isso era para dar um background. E com relação ao assassinato, deixa eu dizer, eu, como estive lá e acompanhei bastante a situação, eu estive lá como ministro das Relações Exteriores, como ministro da Defesa, e depois ainda fui chefe de uma missão de observação da OEA, que acabei não ficando mais, porque não estava muito de acordo com as diretrizes, ou eles não estavam muito de acordo comigo, mas de qualquer maneira, isso me permitiu ficar lá mais tempo. Eu conheci o Jovenel Moïse, ele foi uma das pessoas que foi me visitar lá, eu recebi antes da eleição, que era para ser 2015, acabou sendo 2016, todos os principais candidatos, e também o ex-presidente Preval, que eu conhecia bem, na ocasião tive também, enfim, tive com muitas pessoas, e conheço razoavelmente. O Haiti é um país muito violento socialmente, e um país muito explorado, um país que sofreu todo tipo de pressão, né, que a potência colonial levou o que tinha, o que não tinha, enfim, todas essas características, passou aqueles anos de ditadura do Rivalier, não vou entrar nisso tudo. Mas esse tipo de assassinato é uma coisa um pouquinho diferente, eu tenho a impressão. Eu não tenho informação, mas me dá a impressão de uma coisa assim, meio de máfias, de grupos muito específicos lutando pelo poder. Veja bem, ele é um empresário, eu conheci, ele era um empresário, acho que banana, sei lá, que ele tinha, uma coisa agro, um agronegócio pequeno lá do Haiti, e no primeiro, na eleição que eu observei, ele tinha ganho o primeiro turno, mas teria um segundo turno, aí também a oposição não soube se ajustar, porque havia muita chance da oposição se juntar e até talvez ter chance de ganhar no segundo turno. Mas daquelas brigas, você sabe como é que são essas coisas, acabou que eles anularam, eles começaram de novo, fizeram o outro primeiro turno. E no outro primeiro turno, não sei se ele teve mais tempo de gastar o dinheiro, ou sei o que lá, na eleição que houve depois, que eu já não estava, felizmente, ele ganhou. Então, ele não é uma pessoa... É difícil imaginar que tenha sido um golpe promovido por uma facção de direita, e também não é o método de agir dos opositores mais à esquerda ou mais democráticos. Eu acho que isso aí tem cara de coisa de ajuste de gente que quer realmente o poder em função de interesses econômicos muito específicos. Mas isso é uma observação que eu faço. Eu acho que também nesse ponto é injusto. Eu acho que a missão da ONU teve muitas limitações e houve erros também, não vou defender tudo o que aconteceu, obviamente, embora eu acho que frequentemente haja informações distorcidas, né? Por exemplo, eu sou a última pessoa que vou defender o general Heleno, não tem nenhum interesse, é uma pessoa que já disse que eu comando a difamação do Brasil, etc. e tal. No começo do governo Bolsonaro ele falou isso, a propósito, acho que de uma entrevista que eu tinha dado na CNN, então não tem nenhum interesse em defendê-lo. Mas não é verdade que a ONU tenha pedido a saída dele. Não pediu. Eu era ministro do exterior, eu até perguntei ao ministro da Defesa da época, o Viegas, também não era. Enfim, então, resumo o Haiti a isso, não teria muito mais a dizer agora, a gente pode fazer uma entrevista só sobre o Haiti, isso é outra questão. Mas sobre o assassinato, me parece uma coisa diferente da violência endêmica, da repressão contra o povo, enfim, das coisas que com as quais a gente teve acostumado, que a gente teve acostumado a ver no Haiti, inclusive antes, né, da presença lá da MINUSTAH. Então, há um sentimento de realmente frustração. Agora, querer imputar, como eu vi, assim, tem a marca, eu acho que ter que querer imputar isso às nossas limitações é uma falta de... Nós não conseguimos. Nós e a ONU não conseguimos, eu acho que, sobretudo, porque faltou a parte do desenvolvimento, a parte de apoio ao desenvolvimento econômico, e o símbolo era essa hidrelétrica. A hidrelétrica custava 200 milhões. O Brasil ofereceu botar 40 milhões, pôs 40 milhões numa conta. Não apareceu o resto do dinheiro, os 40 milhões, eu já nem era ministro quando isso aconteceu. Os 40 milhões foram distribuídos em vários projetos que teriam lá seu mérito, mas não tinham a capacidade estruturante que tinha a hidrelétrica num país que. Ser dono de gerador já é um grande empresário. Bom, vamos.
Pode falar, vai.
Pode falar você.
Tá, não,
vocês não falam, eu falo.
É que às vezes a conexão dá aquela falhadinha, mas eu queria então, já que a gente já deu esse GS, né, essa geral sobre o Haiti, voltar para a CPI, né, da CPI ontem, porque após uma declaração do presidente da CPI, o senador Omar Assis, criticando, né, os militares que devem estar envergonhados, né, porque por conta dessas, né, inúmeras denúncias que envolvem militares, já que, inclusive, eles estão aí aos montes no governo Bolsonaro, né? E aí, em seguida, as Forças Armadas e as defesas soltaram uma nota em tom de ameaça contra o senador Omar Aziz. Eles disseram que não aceitarão qualquer ataque leviano pelo fato do presidente da CPI ter associado os militares à corrupção. É, então, queria perguntar para o Celso Muniz, você viu essa nota? Qual que é a sua opinião sobre essa nota? Por que eles sentiram tanto?
Pois é, é uma boa pergunta. Por que sentiram tanto? Porque, na realidade, pelo que eu ouvi também, eu não ouvi o discurso do Deval, do presidente da CPI, mas ele não fez um ataque às Forças Armadas. Ele usou, talvez uma expressão pudesse ter usado outra, sei lá, banda podre, mas ele estava se referindo a poucas pessoas. Ele não estava generalizando. Eu acho lamentável o tom da nota que foi dado pelo ministro da Defesa e pelos comandantes militares, porque tem esse tom de ameaça que você disse. E isso, para uma pessoa da minha geração, eu espero que não seja nada disso, né? Estamos aqui, tem um cheiro assim de Márcio Moreira Alves. Né? Claro que na época era diferente, porque os militares já estavam diretamente. É Marcito, né? Que foi
o pretexto. Não, era o apelido dele, Márcio Moreira Alves, o Marcito, né?
O apelido dele era Marcito. E eu, enfim, por acaso eu conheci bem anos mais tarde. Naquela época eu não conhecia até. Mas aquilo tudo acabou servindo de pretexto para as cinco. Então nós ficamos extremamente preocupados. Eu tenho sempre, aliás, Renato, talvez até, só às vezes até acusado de ingênuo, porque eu faço uma distinção, assim, conceitual, entre os militares e as Forças Armadas. O universo é o mesmo, mas a maneira de olhar. Militares é uma corporação, é como você dizer, os diplomatas, os funcionários públicos, ou sei lá o quê. E Forças Armadas é uma instituição, que é uma instituição do Estado. E eu sempre fiz essa distinção, até achando que, sobretudo antes da saída dos três comandantes, sobretudo o general Pujol, do Exército, que, apesar de eles terem feito concessões, né, com relação à cloroquina, etc., mas, de um modo geral, houve uma tentativa na parte do alto comando de se manter afastado da política. Isso, digamos, simbolicamente, inclusive em relação ao tratamento da pandemia, foi muito simbolizado naquele gesto do general Pujol logo no começo da pandemia, quando o Bolsonaro foi lá numa cerimônia no Comando Militar do Sul, e o Bolsonaro estendeu a mão e ele deu o cotovelo. Isso não é, conhecendo a área militar, isso não é uma coisa pequena. Não é uma coisa pequena, porque não é só o medo pessoal de ser contaminado, porque isso aí daria a mão, ia escondidinho, disfarçadamente, passaria um álcool. Ele fez um gesto para mostrar que a posição das Forças Armadas era diferente da posição que estava sendo propalada pelo governo. E todas as vezes que houve aquelas ameaças de AI-5, aqueles discursos feitos em frente ao quartel-general lá de Brasília, ele sempre procurou mostrar uma distância. E eu acho que isso continuou. Eu não sei exatamente o que provocou depois a decisão mais drástica do presidente Bolsonaro, mas conta-se até que queriam que ele fizesse uma crítica ao Supremo em função da libertação do Lula. Eu não sei, não tenho contato com ele, não posso nem saber. Eu até evito contato para não deixar contaminadas as pessoas, no sentido político. Né? Então, eu acho que... Então, eu sempre fiz essa distinção. Então, agora, quando há uma declaração, uma nota, em tom de ameaça, como você diz, e que, digamos, toma umas dores de pessoas que... Deixa investigar, gente. Eu acho que se eles estão assim, preocupados, quisessem fazer uma notinha assim, olha, não vamos evitar generalização, num outro tom, também não tem cabimento o ministro da Defesa fazer nota junto com os comandantes. O ministro da Defesa é um cargo político. Ele pode se pronunciar e dizer o que quiser, politicamente. Ele responde. Os comandantes não são um cargo político. Eles são um cargo de carreira. Né? Claro que há um mecanismo de escolha, não é que é automático chegar lá, mas eles mesmos fazem questão disso, eles são representantes de Estado e não de governo. E eu acho que essa atitude agora criou uma confusão. Eu não sei como é que o presidente Bolsonaro vai usar, ou Jair Bolsonaro vai usar, ou se já está usando esse fato para caracterizá-lo como meu exército. Mas eu acho que a coisa mais lamentável para as Forças Armadas foi se deixar caracterizar como meu exército, ou minhas Forças Armadas, E na prática, isso também foi demonstrado naquela atitude em relação à punição do general Pazuello. Mas voltando à nota, eu tenho a preocupação, sim, achei o tom exagerado. Eu achei que, aliás, o senador respondeu bem, porque ele não chegou a dizer que... Ele disse assim, foi desproporcional. De fato, é o que ela foi desproporcional. Ele fez uma referência a algumas pessoas que estavam lá. Ele não fez uma referência genérica às Forças Armadas. Ele, até nesse ponto, diferente da questão do Márcio Moreira Alves, que fez aquela conclamação para que as mocinhas não fossem passear mais com os cadetes, etc. e tal, que era uma coisa mais genérica. Né? Não, ele falou de uma coisa que está sendo apurada. Então tem que deixar apurar. Né? Eu acho que essa intimidação em relação a uma função tão importante que é essa CPI, importante para todos nós, para entendermos o que se passou, né? Em relação a algo que nos afeta a todos, as mortes de centenas de milhares de brasileiros. Enfim, isso tudo tem que ser apurado. Então não pode intimidar, não pode agir sob coação.
Perfeito. E eu queria aproveitar, chanceler, perguntar sobre esse mix, né, de ser uma carta escrita pelo Ministério da Defesa e pelos comandantes das três armas. A defesa não deveria ficar distante disso? Não teria que essa contaminação, né, do que seria o Ministério em tese mais civil, que não está civil, né, em relação às três forças, não é algo que...
incomoda muito. Não, você veja, na época até da Comissão da Verdade, eu sei que eles não gostam que se fale da Comissão, alguns não gostam que se fale da Comissão da Verdade, mas frequentemente a Comissão da Verdade se dirigia a mim, porque eu era o ministro na época, né? Mas pedia respostas dos comandantes, porque há essa distinção que você está fazendo. Né? E é um cargo civil, ele está ocupado por um militar, mas é uma coisa lamentável que no Brasil metade dos cargos... Eu não tenho nada contra eles, viu? Veja bem, eu fui ministro da Defesa, eu acho que eles foram muito bem tratados no governo Lula, eu não era ministro na época, mas era ministro das Relações Exteriores, acompanhei, eu estive no Haiti várias vezes, por isso eu acho que algumas coisas que se dizem sobre o Haiti são injustas. Eu tive, aliás, com todos os comandantes das forças brasileiras até um certo ponto. Por curiosidade, é o único com o qual eu não estive foi o Pujol. Mas, enfim, nos cargos vários que eu ocupei, lá, eu conheço o Pujol de outras situações, mas não estive lá. Os cargos vários que eu ocupei, sobretudo o ministro das Relações Exteriores, ministro da Defesa, sempre ia ao Haiti, acompanhei. Não posso dizer que o comportamento deles todo seja livre de críticas, tudo é passível de críticas. Mas essas ideias que dizem que muitas vezes eu vejo, que pode até ter fundamento, vou discutir, mas as Nações Unidas nunca encamparam. E eu respondia, digamos, como... Quer dizer, o Brasil, que tinha um componente militar, nós discutimos muito com um representante político das Nações Unidas, que não eram... Aliás, as poucas coisinhas que eu tive, às vezes, com o general Helena, dizia, olha, a política, quem faz é o representante do secretário-geral, que era um chileno. Juan Gabriel Valdez, um socialista, um homem de muita qualidade, que foi ministro exterior do Chile, embaixador do Chile na ONU, etc. Então, eu acho a parte política com ele, ninguém tem que se meter. Mas, então, nunca ouvi queixas. Aliás, para falar a verdade, eu não sei se erradamente na avaliação, a queixa que eu ouvia era que os militares brasileiros eram atuavam de maneira pouco robusta. Isso saiu até uma piadinha que foi reproduzida na revista Economist. Não vou entrar nesse detalhe agora, porque não é disso que eu queria falar. Só estou lembrando para dizer que eu tive muito boas relações com eles, como ministro das Relações Exteriores, como ministro da Defesa. Eles eram cumpridores da lei, atuaram positivamente em várias coisas. Olimpíadas era preparação ainda, porque se realizou já no outro governo, mas Copa do Mundo, visita do Papa... Rio mais 20, tudo isso eles agiram bem quando solicitados. Uma coisa muito interessante que as pessoas esquecem, os comandantes militares foram, não só eles receberam, claro, aí era uma ordem da presidenta, não poderia descumprir, mas não só receberam os restos mortais do João Goulart com todas as honras, em Brasília e lá nos rincões, lá acho que São Borja, voltou. E mais importante do que isso, que aí não era nenhuma ordem do presidente, foi um convite meu, os comandantes militares, todos os comandantes, os três chefes de força, mais o chefe de Estado-Maior conjunto, tem nível equivalente, compareceram ao ato do Congresso Nacional, a sessão solene do Congresso Nacional, que anulou o ato de vacância relativo ao João Goulart, que é a única coisa que justificava, digamos assim, talvez legalmente, a presença deles no poder. Então, eu acho que... Então, eu tive essa relação com eles, muito boa, acho que eram, por exemplo, para várias coisas eram utilizados, quando você tinha um problema que envolvesse... Agora, o Pazuello desmoralizou até a logística, mas eles, de fato, tinham uma boa logística, por exemplo, defesa civil, né? Que não era função deles diretamente, mas, na realidade, a gente acabava tendo que recorrer a eles. Teve um comandante, um chefe da defesa civil, um secretário, né, que é um cargo alto, que era um general, general Adriano. Enfim, o próprio general Fernando, que depois virou ministro da defesa, tinha sido autoridade olímpica. Enfim, outro general lá foi para o DENIT, porque tinha escândalos, os escândalos acabaram. Enfim, eu só estou dizendo isso para ilustrar que nós tínhamos uma relação boa com os comandos militares, nós, governos do PT, e eles eram respeitosos. Eram respeitosos. Então, o que eu estou dizendo não tem nada a ver com isso. Agora, eu acho que se você tem 6 mil militares empregados no governo, você vai estar sujeito a esse tipo de coisa. Você vai estar sujeito a que alguns não se comportem bem, como seres humanos, e vai sobrar para eles. Vai sobrar para eles. Como se tiver dois, não são as mesmas proporções, mas se tiver 3 ou 4 diplomatas em funções diferentes e começar a acontecer coisa com o diplomata, esse Itamaraty. Isso é assim, é uma reação da opinião pública. Não é? Então, eu acho que a melhor solução era eles se afastarem dessas funções que não são deles. Um ou outro pode até ficar, não sei, pode ser que alguém extraordinariamente competente no setor, não vou negar. Isso pode acontecer. Já houve outros governos civis, houve militares, poucos, né? Em funções civis. Mas pode acontecer. Mas não essa enxurrada. Então, eu acho que acontece isso, e eu acho que é muito importante respeitar o Congresso. Eu, pessoalmente, totalmente solidário com o presidente da comissão. Acho que, eu não sei se o Senado se pronunciou, ontem ainda parece que o Senado não tinha se pronunciado.
Se pronunciou e foi super, e inclusive o Rodrigo Pacheco foi super criticado, né? Hoje pela manhã era um dos nomes mais comentados nas redes sociais, chamado de frouxo, porque ele foi pedir respeito à nota, e aí o Omar Aziz foi para cima dele cobrando uma posição.
Hoje já.
Eu tenho até um videozinho curtinho, vou passar para vocês, do Omar Aziz cobrando o Pacheco para uma posição firme. Foi ontem à noite já, olha só.
Hoje, o senador Marcos Duval foi à minha mesa, me chamou a atenção e eu refiz, coloquei a fala, o senador Marcos Duval. A nota é desproporcional, presidente. É muito desproporcional. Vossa Excelência, como presidente do Senado, deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou um membro dessa casa. Vossa Excelência dizer, a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador da República. Era isso que eu esperava de Vossa Excelência. E de Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra, como líder, eu respeito. Agora, a sua história não é essa. Nunca foi essa. Vossa Excelência vem do partido de esquerda. Vem da origem Arraes. E Vossa Excelência sabe muito bem que eu nunca desrespeitei as Forças Armadas. Os meus respeitos aos grandes brasileiros que fazem parte das Forças Armadas e um desrespeito total daqueles que estão envolvidos com falcatruas.
Não, muito bom. Forte, né? Muito correto, forte, e é isso. Então é isso. Então, eu lamento muito, comentando um aspecto, essa mistura, né? de ter militar como ministro da Defesa, acaba atrapalhando. Eu acho até que poderia ter excepcionalmente, uma situação excepcional, não sei. Agora, por exemplo, creio que nos Estados Unidos o secretário de defesa é um general até negro, né? Que seria importante encontrar um general negro para ter uma função equivalente. Acho que houve um chefe de Estado-Maior conjunto que era um brigadeiro, mas enfim. Então, eu acho que pode acontecer. Não, eles são cidadãos brasileiros, podem ser. Mas não pode ser nessa proporção. Eles não representam metade da população brasileira para ocupar metade dos ministérios. Então, você vê, por exemplo, você está falando da viagem da visita do chefe da CIA, né? Então, aproveitando, juntando uma coisa com outra. Eles assim, teve que tais e tais ministros. Eram todos generais. Eram todos generais. O único cara ali que não era general, acho que é um delegado de polícia, que é o Dabin. Então, gente, que se ele veio aqui, eu não sei bem o que ele veio, isso é uma outra conversa. Mas para ter uma noção de como é que está o país, ele deve ter formado uma noção péssima, para falar a verdade.
Eu quero falar da questão da CIA, chanceler, mas tem aqui uma breaking news, eu pedi para a Dri colocar na tela, é uma matéria que eu te mandei o link aí, Dri, do Correio Brasiliense, que eles dizem o seguinte, matéria que saiu agora há pouco, 11 horas, 11h15, diz que em reunião no Planalto, militares discutiram protestos e comunismo no país. Em resumo, né, se a Adri puder ir mostrando a matéria enquanto eu falo, a matéria fala que eles tiveram uma reunião no dia 6, anteontem, né, sem alarde, uma reunião dos militares do Bolsonaro, do Braga Neto, ministro da Defesa, do André Mendonça, advogado-geral da União, Augusto Heleno e os comandantes das forças, né? Paulo Sérgio da Marinha, Almir Santos da Forças da Aeronáutica, Paulo Sérgio do Exército, Almir Santos da Marinha, e o Carlos Batista Júnior da Aeronáutica, que eles tiveram uma reunião e eles foram analisar os vídeos das manifestações que foram produzidos por infiltrados da Avenida Paulista e em outros lugares. E esses vídeos tinham bandeiras com foice estrela, frases defendendo a esquerda, o comunismo, etc. Então, a conclusão da reunião teria sido motivadora, chanceler, dessa nota de ontem também, porque a conclusão deles é que as Forças Armadas teriam que se posicionar mais duramente contra o avanço do comunismo no país, ou seja, resgatando a velha, né, o velho fantasma de 64.
Parece que num país aí, que eu não sei qual é, que eu nem me lembro mais, que eu li uma notícia, o Biden foi chamado de comunista também. Então, eu acho que a concepção deles de comunismo é uma coisa assim, como o Roosevelt, era chamar o FDR, era acusado de comunista. Então, sabe, assim, se a mentalidade é essa... É, o Obama, né? Mas, enfim, então, eu acho que é uma coisa totalmente descabida. Mas eu acho que eu fico preocupado com essa situação. Acho, bom, essa do comunismo é inqualificável, né?
Agora, essa reunião é preocupante, né? Imagina uma cúpula militar reunida com infiltrados nas manifestações. Então, eles tinham infiltrados, produziram material. Esse material foi analisado numa reunião como se fosse algo sério, né?
De quem é? Não sei também de quem foi a iniciativa da reunião, né? Se é o presidente que chama, eles têm que ir também, não sei. Aí essa dicotomia grave que a gente está vivendo, mas, enfim, não sei. Mas, de qualquer maneira... É uma coisa descabida e totalmente louca. E, claro, é difícil você não fazer uma relação entre as várias situações. Mas, enfim.
Mas
resumindo, eu acho lamentável. Eu acho que esse discurso que acabou de fazer o Omar, que eu vi, porque eu não vi outro, né? Do Omar Aziz, razoável. A frase dele é absolutamente. A palavra, a expressão que ele usou é absolutamente correta, que é desproporcional, né? Porque ele não falou. Se eles interpretaram mal e tal, poderia ter uma maneira mais suave de falar, de chamar, quer dizer, a maneira, e a ameaça realmente é descabida.
Antes de entrar na CIA, só uma outra notícia aqui, que a Bela Megali, né, do Globo, ela ouviu fontes, membros das forças, e que afirmaram que não aceitarão serem desrespeitados pela CPI. Disseram ainda que as próximas manifestações podem ter respostas mais críticas, não detalham, porém, quais respostas seriam essas. Mas, ou seja, então ela disse que ouviu membros das forças, mas em off, não fala o nome de ninguém, mas que prometem uma reação mais dura caso a CPI volte a fazer citações suspeitas envolvendo militares. Só para... Absurdo, né?
Quer dizer, o que será a reação mais dura? Fechar o Congresso? Editar um ato institucional impedindo manifestações de rua? Pedir a... bombardear a comissão que está fazendo? O que, que eles vão fazer? Pegar e torturar integrantes da CPI?
Mesmo que não chegue isso tudo, a simples ameaça é preocupante. Agora, Adriana, claro. Eu não quero também prolongar esse assunto, mas seria interessante saber se ela disse são militares da ativa ou da reserva, porque isso também, às vezes, faz alguma diferença.
É verdade. Militares de pijama, em geral, são mais
radicais. É, olha, eu ouvia, no tempo que eu era, só para fazer uma... Eu ouvia, na época que eu era o ministro da Defesa, ouvia dito por generais de quatro estrelas, que estavam relativamente próximos a mim, disse, não dê muita atenção ao que diz a reserva raivosa. Eles diziam assim, eles usavam essa expressão, eles próprios.
Somente clube militar, né?
É, então isso aí teria que fazer uma distinção, mas eu não sei.
Ela diz que é integrantes da cúpula das Forças Armadas.
Então são da ativa.
São
mesmo integrantes, são da ativa. Mais grave.
É porque sabe que eu fico com receio, chanceler?
A minha questão é a seguinte, é como lidar com esse assunto? Sendo firme e, ao mesmo tempo, não contribuindo para escalar. Porque a escalada leva a síndrome AI-5. A síndrome Macito AI-5. Não nos interessa. Foi correto o que o Congresso fez naquela época, indiscutivelmente, do ponto de vista legal, mas ele foi fechado. Então, também não é o que nós queremos. Então, é preciso ser firme, mas também dizendo com clareza que ele não atacou o conjunto da Força Armada, não é isso que está sob suspeita. São pessoas individuais. Agora que sim, se as Forças Armadas permitem que dezenas e centenas e milhares de militares participem do governo, essas coisas vão acabar acontecendo. E mais, cada vez mais. Isso que está errado, essa é a raiz do problema. Não é um ou outro militar que foi convocado por uma... Digamos que você tivesse lá um ministro da Saúde, que fosse um médico sanitarista, etc. e tal, e dissesse, olha, eu para a logística preciso de um apoio de um militar. Era concebível que isso acontecesse. Veja bem, na época da presidenta Dilma, os militares ajudaram muito em levar os mais médicos, veja você, hein, em levar os mais médicos aos lugares difíceis, e muitos ficavam alojados durante algum tempo, pelo menos, em alojamentos militares. Eles têm competência para essas coisas, para fazer essas coisas. Então, eles teriam competência, se fossem bem orientados, para tratar... Não para resolver se tem ou não a vacina, mas para levar as vacinas, ajudar a levar as vacinas. Bem que o SUS não precisa muito disso, mas poderiam ter sido úteis especificamente. Agora, não ocupar os cargos todos. Isso não é mais um governo civil, gente. No começo, até eu tinha um amigo, um dos poucos amigos com que eu ainda frequento, assim, que disse assim, não, isso não é, né, começo do governo, não é um governo militar. Ele não simpatizava muito, eu acho, com o que o governo estava dizendo. É um governo com militares. Mas chega um ponto que a quantidade afeta a qualidade, né? Então, se você tem um governo, metade dos ministros é militar, gente, o chefe da CIA vem aqui, vê três, ministro tal, todos os três são generais. Então, é difícil você fazer a distinção.
Vamos falar de si, então. Já que o senhor deu a deixa, a DEI fez uma matéria que teve muita repercussão aí com o senhor no final de semana. Eu queria que então a Adri encaminhasse a pergunta para ficar
quem,
mais.
Quem fez a matéria comigo? Não.
A Adri
fez, claro.
É que a gente fez por telefone.
E a matéria repercutiu muito, deu bastante audiência, inclusive.
É, foi a única pessoa com quem eu falei. Depois eu escrevi um artigo, ontem também falei, anteontem falei no 247. Mas a matéria sua que foi a pioneira.
Então queria que o Celso Amorim explicasse, né, a gente se falou no sábado, sobre essa visita do número um da CIA aqui ao Brasil, né, como a gente falou, teve uma agenda que extraoficial, uma agenda que não foi divulgada, foi divulgada só depois, não se sabe a pauta ainda dessa reunião, foi recebido no Palácio do Planalto e depois participou de audiência com o Heleno, com o diretor da ABIN, Ali Ramagem, o ministro da Defesa e também o da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, ou seja, três generais. Então, queria que o Celso explicasse, né, a opinião, né, sobre o que pode ter sido essa reunião e a estranheza de o número um da CIA vir ao Brasil, né?
Olha, Adriana, como eu disse a você, eu fiquei muito espantado, porque eu nunca vi, nos anos todos, eu tive ligado, de alguma maneira, a diplomacia, a política externa, se eu for contar agora esse período, já depois de aposentado, há quase 60 anos. Eu nunca vi um chefe da... Porque eu entrei para o Rio Branco quando eu tinha 20, né? Vou fazer 80 ano que vem, então desde esse período eu tenho acompanhado. Eu nunca vi um chefe da CIA vir ao Brasil, no exercício do cargo. Tinha até um subchefe, que era o Vernon Walters, que ele era subchefe, ele não era o número um. E talvez ele tenha vindo, eu não tenho certeza, mas é muito possível que ele tenha vindo no governo Médici, mas ele era, primeiro, era subchefe, segundo, aqui era uma ditadura militar, terceiro, e o combate ao comunismo era o que comandava tudo, inclusive a política americana na época. E, em terceiro lugar, ele tinha uma relação histórica, porque ele tinha sido oficial de ligação na Segunda Guerra Mundial, e depois ele foi adido militar. Aliás, deve ter participado, certamente participou ativamente do golpe de 64. Mas ele não era o chefe, eu nunca vi. O chefe da CIA viaja pouco, ele é uma pessoa... Claro que nos Estados Unidos ele é conhecido, etc., e para os especialistas ele é conhecido. Mas deixa eu lhe dizer, eu fui ministro das Relações Exteriores do Lula 8 anos e ministro da Defesa da Dilma um pouco menos, 3,5. Eu não me lembro, o nome dos chefes da CIA nessa época. Claro que se eu for olhar o nome, eu reconheço. Não é uma coisa desconhecida, mas não é uma coisa que me chame a atenção. Porque eles são pessoas, pela própria natureza da função, discretas, viajam pouco. Né? E certamente nunca viajaram para o Brasil, que eu me lembro. Quer dizer, eu até pesquisei o Vernon Walters para ver, aí me certifiquei. Não, ele foi número 2 e no período democrático, ele não... Se veio, não veio nessa capacidade. Já não era, nem número 2. Então... isso em si já causa muita estranheza, né? Já causa muita estranheza, e a mera vinda já é uma intromissão. Então, a única coisa que eu queria, digamos, não é para retificar, porque a matéria, as coisas que eu disse para você, eu continuo achando, mas para, digamos, contextualizar, é uma intromissão. Claro, você mandar o chefe da CIA, que é o homem que cuida da inteligência, que cuida de tudo, para o país, para visitar, e vai visitar o presidente, é uma intromissão. Não? É uma intromissão. Eu só não acho... Eu também não excluo, como você disse lá, você disse até que eu descartava, eu não sei se eu descarto, mas eu não assumo como provável que ele tenha vindo para ajudar o Bolsonaro a dar um golpe, pelas razões que eu expus lá naquele momento. Acho que, digamos assim, primeiro porque o chefe da CIA não põe as digitais dele num golpe, se ele sabe que está sendo tramado um golpe. Ele age, se ele tiver interesse, ou manda agir, e fica, né, se preserva. Não conheço assim a ocasião em que a CIA venha e diga e fale e ajude. Segundo, porque ele também é uma pessoa que acabou de ser nomeada pelo... Ele não é uma pessoa que emergiu do fundo do departamento, digamos, como a gente chama até num artigo que eu escrevi para a Carta Capital, o Estado Profundo Norte-Americano. Não, ele é um diplomata de carreira, de muita distinção nos Estados Unidos, o que não exclui que ele vá defender os interesses do imperialismo, não é isso, as pessoas não confundem as coisas. Agora, a maneira de agir, e ele acabou de ser nomeado pelo Biden, quer dizer, qual é o golpe que pode haver no Brasil hoje? Não é um golpe como o de 64, apesar do que essa nota está dizendo agora, mas não é um golpe, como não seria um golpe como o de 64 contra o comunismo com apoio americano, não é, seria um autogolpe, uma coisa meio Fujimori, meio um pouco que o Trump quis fazer, né? E como é que ele vai fazer? Como é que o chefe da CIA, que acabou de ser nomeado pelo Biden, iria apoiar o roteiro que o Bolsonaro tem seguido a esse respeito, que é falar de fraude e que não vai dar posse a eleição sobre a fraude, etc. e tal, fazendo aquela que ele chama de profecia autocumprível previamente, né? Porque ele disse, teve, até a fraude é tão grande que não dá para perceber, quer dizer, não tem como escapar, entende? Então, se ele está criando, que é a mesma coisa que foi criada pelos trumpistas lá, é concebível que o cara que acabou de ser nomeado pelo Biden vá fazer isso? Eu não creio. O que não quer dizer que ele não possa participar de outras coisas, eu não estou isentando nada. Mas a minha sensação é uma coisa mais profunda. Eu acho que há uma e não exclui que no futuro ocorra alguma coisa, mas seria uma coisa um pouco diferente, eu acho. Os Estados Unidos, o mesmo governo Biden, que mudou muita coisa na política interna, mas na externa não tanto, inclusive herdou e mantém essa ideia da rivalidade com a China, e talvez até mais acirrada com a Rússia, mas com a China manter a rivalidade. A obsessão deles é evitar a influência russa e chinesa na América Latina e, sobretudo, a hegemonia chinesa. Eles não querem perder a hegemonia que tem lá pela doutrina de Monroe. Ao mesmo tempo, vê que a América Latina, e a América do Sul em particular, é em convulsão, em mudança, né? Em mudança, quer dizer, mudanças pacíficas, mas, digamos assim, vê que essas coisas estão mudando muito. Mudou na Argentina, mudou tentaram dar um golpe na Bolívia, não deu certo, durou um ano, perderam depois, não conseguiram manter. E agora no Peru, eu nem sei se já foi proclamado o resultado, que aquilo é assim, mas de qualquer maneira ganhou um candidato de esquerda, e os próprios Estados Unidos disseram que a eleição foi limpa. O Departamento de Estado disse, quer dizer. Então ele está vendo essas coisas, muita aí sim, convulsão social na Colômbia, e o Brasil nessa situação toda. E aí eles têm, eu acho que eles têm que lidar com um paradoxo, que é curioso, porque os dois países que apoiam posições extremadas norte-americanas na ONU, por exemplo, são a Colômbia e o Brasil, que já é os dois cujos governantes eram aliados do Trump, e os dois únicos que se manifestaram a favor do Trump, sendo que o nosso, com mais veemência, até com o bonezinho dos filhos, etc. Então, eles dois são os que apoiam os Estados Unidos nessas coisas, por exemplo, de Cuba, etc. Dois únicos países da região que se abstiveram da resolução sobre Cuba. E só três no mundo, creio, a outra é a Ucrânia. Né? Todos os demais votaram a favor da resolução condenatória. Você tem por um lado isso. Por outro lado, os governos que querem se associar com a visão do Biden de uma espécie de New Deal, de New Green Deal, são os governos social-democratas. Que nenhum deles é um governo radical marxista. Mas todos eles são... E mesmo se fossem, teriam que ser respeitados. Mas não são. São governos social-democratas. O Alberto Fernandes é uma pessoa que tem uma visão ampla, ligada à Igreja Católica. Se eu fosse definir uma ideologia para ele, que eu obviamente não posso fazer, mas é do Papa Francisco, não é? A não ser que acredita no marxismo cultural, na loucura total, assim que... Aí que enfim, não, isso não tem nenhum cabimento. Mas ele veio procurar entender isso e veio... E acho que veio e ouvi, não quero dizer que não vá ter influência no futuro, não estou diminuindo a gravidade da visita em si, mas não creio que ele tenha vindo fomentar um golpe, sobretudo um golpe pró-Bolsonaro, que seria exatamente o golpe que o Trump tentou dar no Biden.
Agora, tem um discurso do Maduro aí, afirmações de que isso teria a ver com a Venezuela, inclusive porque a visita se deu à Colômbia e ao Brasil. Faz algum sentido, chanceler?
Olha, não. Que Venezuela pode ser um assunto que tenha sido tratado, eu acredito até que sim.
Tanto seria assim?
Não, mas espera um pouquinho, deixa eu terminar. É inevitável até que assim, trate Venezuela, trate outros assuntos. Mas eu acho, que eu leio tudo, é uma mudança de posição dos Estados Unidos, não uma mudança radical. Não é vamos apoiar o Maduro, nunca isso, obviamente. Mas se você ler, recentemente, um comunicado conjunto entre Estados Unidos, Canadá e União Europeia, em que eles falam, olha, a Venezuela é um problema mais ou menos assim, tem que ser resolvido pacificamente pelo diálogo e pelos venezuelanos. Aí depois tem várias críticas ao Maduro, mas é muito diferente do discurso do Trump, que é todas as opções são sobre a mesa... que tinha aquela coisa da intervenção humanitária, entre aspas, né? Mas no fundo era um pretexto para invadir, depois o apoio ao Guaidó. Veja bem, a União Europeia já não está mais apoiando o Guaidó, já não reconhece o Guaidó. E a União Europeia, ela faz isso aqui, ela faz as coisas de uma maneira muito jeitosa com os Estados Unidos, para não irritar. Né? Então, ela que reconhecia o Guaidó, quando houve a mudança, ela já, nos Estados Unidos, ela já retirou esse reconhecimento. E ela só fez isso porque sentiu que não tem pressão dos Estados Unidos em cima disso. Então, eu não creio que ele veio... Maduro tem todas as razões, eu diria, para achar que pode ser alvo, porque tudo que aconteceu até hoje na Venezuela, e os Estados Unidos têm interesses, vão num certo sentido, mas eu não... Tem até uma frase no comunicado conjunto que diz assim, we welcome, quer dizer, mais ou menos assim, nós reconhecemos positivamente, nós damos, enfim, apreciamos as medidas tomadas, porque ele fez uma mudança no Conselho Nacional Eleitoral, Maduro, em que entraram algumas pessoas de partidos de oposição, de um certo partido. Agora, por outro lado, tem havido ajuda humanitária à Venezuela, através principalmente do Programa Mundial de Alimentos, que é um programa da ONU, não é bem da ONU, um dos órgãos especializados da ONU, né? como a FAO, como outros órgãos. Mas onde a influência americana é muito grande. Isso não teria ocorrido se não tivesse alguma negociação entre os Estados Unidos e a Venezuela. Então, eu acho que o Maduro tem razão de se preocupar, né? Ainda mais que há uma coincidência, e a gente não acredita em coincidência, em política, né? Obviamente, da visita não só do chefe da CIA, do William Burns, nos dois países, mas também do comandante do Comando Sul. Isso é mais grave, né? Na visita a propósito de manobras militares da Colômbia. Enfim, isso aí já atemoriza de maneira mais direta. Enfim, eu não tô tirando, digamos assim, as razões do Maduro de se preocupar, mas eu não creio, voltando a isso. Então, aliás, para falar em preocupação com presença militar, eu li, estou falando só apenas o que eu li, não tenho informação, mas li uma relação, quando o Brasil incluiu uma relação a uma manobra militar muito grande no Mar Negro, né, da OTAN, e com muitos países convidados, entre outros o Brasil. Eu acho que o Brasil não tinha que se meter nessa confusão, não. Isso aí não é coisa. O Brasil nunca teve esse tipo de relação com a OTAN em governo nenhum. Acho que nem nos governos militares. Pelo menos do Geisel para cá não tinha esse tipo de relação. Eu acho isso uma coisa, um risco desnecessário para a nossa política externa.
Sim. Chanceler, queria agradecer a sua participação aqui conosco. O senhor é sempre muito gentil, muito atencioso, e lhe dá o direito de, às vezes, se tiver alguma coisa a acrescentar que ache importante aí falar para os nossos internautas, alguma pauta que a gente tenha deixado passar, fique à vontade.
Não, eu acho que a pauta principal, não sei se a Adriana quer falar, quer fazer um comentário antes de eu falar.
Não,
não, eu acho que nós todos aqui temos que hoje defender a democracia. Eu acho que isso presume duas coisas muito importantes: firmeza e sensatez. Onde, digamos, um excesso de sensatez começa a ser fraqueza, é uma coisa difícil, às vezes, de determinar, né? Então, eu acho que nós temos que agir com essa clareza. Em relação aos militares, eles foram muito prestigiados nos governos Lula e Dilma, nunca receberam tantos investimentos. Acho importante frisar isso. Submarino, é importante frisar isso tanto para a direita quanto para a esquerda e para os próprios militares. Submarino de propulsão nuclear, caças de ultimíssima geração, ou pelo menos penultimíssima, porque eles não são ainda furtivos, né? Mas, enfim, caças de geração muito mais avançada do que qualquer coisa que a gente teve no passado, com transferência de tecnologia, produção no Brasil, etc. Programas do Exército muito importantes, desde a construção de blindados até controle eletrônico das fronteiras. Nunca teve tanto investimento, nunca teve, quanto nos governos Lula e Dilma. Então, e eles também, de certa maneira, enquanto havia dificuldades, eu não vou ignorar, sobretudo na Comissão da Verdade, mas havia uma boa interlocução, que sempre foi mantida, que eu ilustrei com esses fatos que eu mencionei. O mais, para mim, que chama mais atenção é justamente a anulação do ato de vacância do cargo. E nós sempre os tratamos com muito respeito. O Lula o tratou com muito respeito e a Dilma nos tratava com muito respeito. E é isso que tem que ser. E nós temos que trabalhar pelo Brasil. E eles trabalharão mais pelo Brasil quanto mais eles se compenetrarem das suas funções de defesa da pátria, mas não a defesa da pátria contra um inimigo abstrato, inexistente, um fantasma que não existe mais, nem como fantasma no mundo inteiro, que é o comunismo. Ninguém mais fala nisso. Então, é uma coisa assim absolutamente fora do comum. Então, eu acho que é isso, defender a lei, defender as instituições, não agir a não ser quando provocado pelas próprias instituições, quando conclamado pelas instituições, e manter essa postura de equilíbrio, que é isso que nós queremos, que eles estejam prontos para agir se o Brasil for ameaçado, mas que não hajam no terreno que é o terreno específico da política.
Muito bem, muito obrigado, grato pela participação, chanceler. É isso, né, Dri? Já estamos aqui
com o Raíssa. É isso, muito obrigada.
Bastidores. Obrigado. Valeu, Celso.
Obrigada, Celso.
Obrigado, Dri. Obrigado.
Obrigada. É isso aí, né, Rovai? A gente segue aqui no programa Fórum 11:30, trazendo aqui sempre os principais debates aqui da política. E a gente recebe agora o Raimundo Bonfim, que eu já vou subir aqui na nossa jangadinha, como diz o Rovai, já dá as boas-vindas. O Raimundo Bonfim, que é advogado, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares e membro da Coordenação Nacional da Frente Brasil Popular. Bem-vindo, Raimundo.
Olá, obrigado, Dri. Obrigado, Renato, pelo convite. É um prazer enorme estar falando aqui com o pessoal que acompanha o Fórum 11:30. Um prazer enorme.
Prazer é nosso, Raimundo. Eu queria começar fazendo duas perguntas. Uma é, qual a avaliação que a Frente Brasil Popular... Frente Brasil Popular, estou falando besteira? Não.
Não, está correto.
Tá certo.
Brasil Popular, deu um branco assim. Frente Brasil Popular fez dos atos no último sábado? Essa é a primeira questão. E a segunda questão, Raimundo, é como vocês estão discutindo essa ampliação ou não da participação de outros partidos, mais de centro ou centro-direita, nos próximos atos?
Tá bem, duas perguntas que estão, de fato, dominando aí o debate político de forma de caráter mais geral, mas também nos bastidores. Primeiro, nós, nesta semana, nós promovemos uma reunião com 170 dirigentes, lideranças de partidos políticos e de movimentos populares sociais que compõem a Frente Brasil Popular, que é uma frente que congrega cerca de 80 entidades em âmbito nacional. Nós avaliamos que a mobilização do dia 3 foi muito importante, dado que ela foi organizada uma semana apenas, né? Nós decidimos no sábado à tarde organizar o dia 3, portanto, numa semana, diferente do dia 29 de maio e do dia 19 de junho. Em termos numéricos de cidade, quase 400 cidades, em termos de pessoas, em algumas capitais aumentou o número de pessoas, outras diminuiu, outras se mantiveram, mas, no geral, nós avaliamos que foi muito positivo. Nós convocamos o dia 3 muito ali, impactado com as denúncias de corrupção na sexta-feira anterior. Então, avaliamos muito positivo. A campanha Fora Bolsonaro, que é um espaço maior do que a Frente Brasil Popular, importante, o pessoal que nos acompanha, Dri e Renato, tem essa compreensão. Nós temos a Frente Brasil Popular, que congrega esse conjunto de 80 entidades, partidos políticos, temos a Frente Povo Sem Medo, que é uma outra frente que congrega também outras entidades e partidos, tem uma coalizão negra, convergência negra, enfim, a campanha Fora Bolsonaro é, digamos, um grande guarda-chuva sustentado, sobretudo, pelas duas frentes, a Frente Brasil Popular. Ainda estamos ajustando uma reunião da coordenação da Frente Brasil Popular, ainda para entre hoje, no final da tardezinha, amanhã, para aí sim ter uma avaliação da própria coordenação da campanha Fora Bolsonaro. Por enquanto, o que nós temos é uma avaliação da Frente Brasil Popular. Sobre o tema da ampliação da campanha, é importante firmar e salientar de que a campanha Fora Bolsonaro, ela foi essa denominação de campanha nacional Fora Bolsonaro, ela foi constituída no início do segundo semestre de 2020. Então, já no início de 2021, nós organizamos aquelas carreatas, ações simbólicas, com as dificuldades da pandemia. E essa campanha Fora Bolsonaro é composta, então, por um conjunto de partidos políticos, né? O PSB, o PDT, o PT, o PSOL, o PCdoB, a UP, todos esses partidos de oposição, partido de centro e de esquerda, e também pelas duas frentes. Nós temos debatido essa questão de ampliação. Primeiro, é importante dizer que os nossos atos são convocados pela campanha Fora Bolsonaro, que é coordenada, dirigida pelo Campo Democrático Popular, pela esquerda, mas a questão, o público que está indo nessas manifestações é um público bastante diverso e muito mais amplo do que a base social ligada a esse campo democrático popular, porque há uma evidente inquietação de amplos setores da sociedade com tudo o que está acontecendo. Então, isso é importante frisar. Nesse sentido, não há um consenso na campanha Fora Bolsonaro, mas eu diria que há uma vontade majoritária das organizações de debatermos a ampliação da campanha para outros setores. Aí tem três questões que se diz. Primeiro, a gente quer apenas demarcar posição para afirmar que somos oposição ao governo Bolsonaro? Dois, apenas desgastar o Bolsonaro com vista à eleição de 2022? Ou terceira alternativa é, de fato, criar um movimento grande na sociedade brasileira para afastar, barrar, derrotar o governo Bolsonaro ainda em 2021. Eu me associo a esse terceiro elemento que eu coloquei. E, nesse sentido, há uma certa contradição de quem faz um discurso que quer, de fato, afastar o presidente Jair Bolsonaro por meio de um impeachment ou por meio de outro instrumento, mas limita a ampliação, como se nós, da esquerda, do campo democrático popular, tivéssemos só condições de conseguir os 342 votos para aprovar um impeachment na Câmara dos Deputados. Nesse sentido, nós, da Central de Movimentos Populares, estamos defendendo, dentro da campanha Fora Bolsonaro, com outras entidades, de que a gente possa fazer um processo de ampliação sem perder a questão programática, mas que a gente possa fazer isso. Quer dizer, não dá para aceitar que a gente tenha um detector de metal ou uma catraca nas nossas manifestações para ver a correlação ideológica de quem vai participar dessas manifestações. Então, é um tema que é sensível, mas nós estamos discutindo, debatendo. Mas é importante ressaltar que essa questão do PSDB está gerando muita polêmica, e é compreensível, mas ela ocorreu apenas na capital de São Paulo. Nós fizemos atos em quase 400 cidades. Agora, nós tivemos militante, não foi só do PSDB, nós tivemos militante nosso, da própria Central de Movimentos Populares, nós até elaboramos uma nota, também agredidos na Avenida Paulista, relato no Rio de Janeiro, em Florianópolis. São questões que nós não concordamos e repudiamos com essa forma de limitação e de postura dos setores da esquerda.
Muito bom, Drida Lorenzo.
E agora o próximo ato, então, vai ser dia 24 de julho, né? Que era a data que já tinha sido marcada anteriormente, aí teve essa antecipação para esse protesto do dia 3, em meio a tantas denúncias que têm surgido aí na compra de vacinas. Eu queria perguntar como que vocês, então, estão planejando a questão da segurança nas manifestações, porque tivemos esse episódio da briga por conta do PSDB, PCO e tal, e teve também aquela em São Paulo, que o pessoal está dizendo que são infiltrados, né? Que teve até aquela foto de um cara quebrando a vidraça do Santander. E tem ouvido muita gente falar que a manifestação deveria ser mais cedo, principalmente em São Paulo, para evitar que à noite se estenda até a noite, o horário onde haveria maior probabilidade de cenas desse tipo, que acabam atrapalhando, né, a manifestação, né, as pessoas ficam com medo, né?
Isso, Dri e Renato, e todos que nos acompanham aqui no Fórum 11:30, nós sempre, desde o dia 29, foram duas grandes preocupações nossas: os cuidados sanitários, por conta da pandemia. Então, todo o material nosso a gente estimula a questão das pessoas irem de máscara, levar mais de uma máscara, levar o frasco em álcool em gel, manter o distanciamento na medida do possível ali. Então, esse é um cuidado, um elemento que nós temos trabalhado muito. E o segundo é a questão da segurança, né? Estimulando as pessoas a não entrarem em provocações. E no campo dos cuidados sanitários, a montagem de tendas com máscara, com álcool em gel para distribuir para as pessoas que não tiverem a máscara adequada. No campo da segurança, é um tema mais complicado, porque, de fato, a gente não é uma força policial para identificar, do ponto de vista profissional, quem está ali com segundas intenções. Mas nós não temos montado grupo de segurança, mas nós temos escolhido um militante nosso para ficar ali um pouco vigiando essas situações. Então, e fora fatos isolados, como foi a violência no Pernambuco, em Recife, no dia 29, e depois esses atos que ocorreram aqui na cidade de São Paulo, em geral, os atos têm sido muito pacíficos, têm sido muito bem organizados, mas esses fatos, apesar de eles serem isolados, eles causam também uma repercussão que pode nos levar a pessoas a se afastar e a não comparecer em atos futuros. Então, nós já estamos deflagrando, como você falou, o processo de organização e de articulação do dia 24 de julho, esperando, estamos na expectativa que seja, ao continuar essa situação da CPI, que seja talvez um dos maiores atos em comparação a 29, 19 e 3 de maio. Então, a violência para nós só interessa a direita, só interessa o bolsonarismo, atos de violência no nossos, parta de quem partir, nesse momento, nos nossos atos. Então, nós estamos redobrando, dia 3, a gente já convocou, no caso da Paulista, que é onde se tem ocorrido mais essas situações, nós já adiantamos para as 15h. Inclusive, nós estamos discutindo na nossa organização, no comitê municipal aqui, se é o fato de caminhar ou não da Avenida Paulista para dispersar lá no final da Consolação, chegando no centro de São Paulo. Mas são sempre, a cada ato, a gente redobra as preocupações com os cuidados sanitários e esses atos que, inclusive, nós estamos seriamente preocupados com a infiltração de direita. E é engraçado, eu termino com isso aqui, que essas ações, esses atos, eles só ocorrem quando são atos liderados pelo campo democrático. Vocês lembram que foi quando o movimento Passe Livre estava ali ainda sob a coordenação dos atos de 2013, que eles apareceram. Durante todos aqueles movimentos da direita, pelo golpe contra a Dilma, nunca
não tem.
Agora, novamente, a esquerda lidera os atos, aparece Sim. Esse tipo de coisa também. Isso é uma questão que precisa ser respondida, né?
E aí a extrema-direita fica compartilhando, olha aí, tá vendo esses baderneiros, né, esses vândalos, não é só, né, tem alguma coisa aí, né, vai, um filtrado, ainda mais essa notícia que você leu aí dessa reunião, né, que teriam infiltrados mesmo para atrapalhar as manifestações.
Segundo a notícia do Correio Brasiliense, eles estão indo para filmar os atos. O mesmo esquema que P2 costuma fazer. Agora precisa saber se tem infiltrado para agir como back block ou outro movimento para agredir trabalhadores e trabalhadoras. Raimundo, a gente está chegando ao final do programa, mas eu queria que nós estamos aqui fazendo um apelo, né? Nós vamos comprar os celulares destruídos na confusão ali que envolveu o PCO e o movimento Sem Teto do Centro, da Carmen Silva. Então, a gente fechou com ela, estamos trabalhando com dois celulares que a gente vai comprar. Então, fazer esse apelo que você divulgue também nas suas redes aí, para as pessoas poderem contribuir. A gente pede para os nossos internautas que puderem contribuir para a gente fechar isso até amanhã. Falta ali um celular, praticamente já conseguimos dinheiro, falta dinheiro para mais um, para a gente encerrar isso daí e devolver para os companheiros do MSTC os celulares que foram destruídos. Segundo a Carmen Silva, sua companheira de lutas, né, Raimundo, que foi a desqualificada, deslegitimada, uma coisa muito chata, não sei o que você achou disso, que isso seja restabelecido e eles possam continuar militando.
Ah, com maior prazer, Renato. Que bom, parabéns pela iniciativa. Me mande um link, a gente ajuda a divulgar. A companheira Carmen é da direção estadual da Central de Movimentos Populares. O MSTC é um movimento filiado à Central de Movimentos Populares. É uma das 4 mil entidades em âmbito nacional filiada a nós. Nós já, imediatamente, nós aprovamos uma nota da Central de Movimentos Populares condenando agressões, parta, como eu falei, de qualquer segmento que parta, e a Carmen, toda a militância do MSTC, tem nossa solidariedade, nosso apoio, e total, estamos juntos, misturados nessa luta. A nossa posição é pública. E eu, particularmente, estou defendendo que a campanha Fora Bolsonaro possa ter uma posição diante desses fatos. Não é pressão da grande mídia por conta de militante do PSDB, não se trata disso. O que se trata é de que, para nós, atos de agressões, seja de, por parte de sectarismo de setores da esquerda ou violência implantada pela direita, nesse momento não ajuda, não contribui ao nosso movimento que deve crescer ainda mais para, de fato, afastar o presidente Jair Bolsonaro, derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Então, é aquela máxima de que paz entre nós, guerra aos nossos inimigos.
Grande, isso aí. Muito então, obrigado, meu querido, sempre colabora com a gente na Fórum, está aí escrevendo quase todas as semanas. Raimundo, tamo junto, grande abraço e vamos para sexta-feira, porque amanhã é sexta-feira e amanhã é sexta-feira. Amanhã tem
e rumo, Sérgio Amadeu. E rumo ao dia 24 de julho, né?
Exatamente. Mas amanhã, Sérgio Amadeu e Marcos Caseiro, a dupla das sextas. É isso, Raimundo. Obrigado, gente. Beijos a todas. Beijos a todos.
Abraço.